Empreendedorismo Hoje.
Olá, seja bem-vindo a mais um programa Empreendedorismo Hoje, da Comissão Especial de Empreendedorismo e Inovação, aqui do CRA-RJ. E hoje vamos juntar dois temas que chamam muita atenção, muita gente pergunta, muita gente comenta, que é empreendedorismo e resiliência. Nesse mundo que a gente vive hoje, é o que a gente mais escuta, né? E para falar sobre isso, trouxemos dois convidados muito especiais. Os administradores Ana Maria Carvalho e Rafael Moreira Guimarães, que são membros da comissão e vão explanar um pouquinho sobre isso, sobre o que, que a gente pode esperar de quem quer empreender com resiliência. Ana, Rafael, sejam muito bem-vindos.
Obrigada, Érica. Obrigada a todos que estão nos assistindo. Obrigada ao CRA-RJ. Obrigada à nossa Comissão de Empreendedorismo.
Olá a todos. Obrigado, Érica. Obrigado, professora Ana, por participar desse bate-papo. Sem dúvida, a gente espera contribuir, compartilhar alguns conceitos, né? algumas informações bastante importantes aí sobre esse tema que realmente chama muita atenção. E, claro, desejo a todos uma excelente gravação, principalmente aqueles que nos assistem nas plataformas do CRA, né, a qualquer momento. O CRA, a casa de todo administrador, de todo mundo que adora gestão. Então, sejam todos muito bem-vindos aí e um agradecimento especial, claro, também à nossa comissão.
Beleza. Bom, vamos começar, gente, fazendo um panorama, explicitando quais são as principais características do empreendedor hoje. A gente sabe que esse mundo VUCA, né, que a gente vive, essa correria, essa mudança, essas características acabam sendo cada vez mais importantes. Explica um pouquinho para a gente quais seriam elas.
É muito legal essa expressão, né, Érica, o VUCA, né? Tem muita gente agora chamando de BUNNY também, quer dizer, muita volatilidade, incerteza, muita ambiguidade. Então, quer dizer, a incerteza paira sobre todos esses cenários e, claro, sobre os negócios também e para aqueles também que vão empreender. E aí, hoje, assim, acho que vale a gente dizer que algumas características importantes dos empreendedores, obtidas de várias fontes, né, da ONU, do SEBRAE, enfim, de várias fontes de pesquisa diversas, assim, apontam alguns traços importantes, né, para esse empreendedor ter algum sucesso diante de tantos desafios, né? Então, por exemplo, eu separei em blocos, né, e aí a professora Ana também pode contribuir, pode complementar, mas basicamente quando a gente pensa em características inatas, a gente pode mencionar, por exemplo, que empreendedores precisam ter iniciativa, autoconfiança, precisam ser corajosos para enfrentar todas essas dificuldades, claro, visionários também para, de alguma maneira, vislumbrar oportunidades, tem que ser otimistas, tem que ser apaixonados por aquilo que fazem. Então, essas características iniciais, de alguma maneira, contribuem para que o empreendedor consiga atingir seus objetivos. No que se refere a competências mais técnicas, habilidades, a gente pode mencionar que o empreendedor tem que ser um planejador, ele tem que ser organizado, ele tem que ter uma visão estratégica, olhar concorrentes, fornecedores, cenários, ambientes internos, seja a sua indústria, ambientes externos, variáveis ditas incontroláveis, né, como políticas econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais, a gente está vendo desastres ambientais também, variáveis legais, então ele precisa estar antenado com relação a essas variáveis. Ao longo do negócio, ou seja, durante a sua atuação no negócio, ele tem que ter comprometimento, evidentemente, com seus objetivos, tem que ser muito dedicado, perspicaz para perceber pontos de fragilidade, para perceber oportunidades também. Ele tem que ser determinado, dinâmico, curioso, para eventualmente perguntar, nossa, será que não há outras oportunidades? Será que não há outros mercados inexplorados? Já falamos um pouquinho em outra palestra no CRA sobre oceanos azuis, né? Então, será que não há ainda mercados inexplorados, né? Ele tem que ser muito exigente com a oportunidade, com a eficiência da operação, porque ele tem que gerar valor para o seu consumidor, para o seu negócio, para os seus sócios também. Capacidades como liderança, carisma, quanto mais carismático for o empreendedor, evidentemente, mais ele vai conseguir influenciar pessoas, né? A sua rede também é muito importante nesse sentido. E, claro, diante de tudo isso, ele tem que ser um bom tomador de decisão, né? Porque o negócio pertence a ele, a seus sócios, então ele vai ter que saber o momento certo de tomar as decisões também certas. Diante de dificuldades, para concluir essa parte, esses blocos, né? Empreendedores, evidentemente, têm que ser perseverantes, persistentes, isso é muito importante, porque dificuldades vão aparecer, dificuldades aquelas que ele eventualmente previu e, principalmente, aquelas dificuldades que ele não previu. Tolerante e tomador de riscos calculados, né? O empreendedor precisa tomar riscos também, mas, evidentemente, de forma controlada, de forma moderada. E, principalmente, gente, que é o tema da palestra de hoje, da gravação de hoje, ele precisa ser resiliente. E sobre resiliência, tenho certeza que o professor Ana também vai complementar um pouquinho.
Com certeza. E, professora Ana, fala para a gente a resiliência, a importância da resiliência nesse momento, né, para empreender. É uma característica importante para o empreendedor, como o Rafael falou?
Olha, Érica, Rafael e demais queridos, ela não só é importante, como ela é fundamental. Você deve estar aí pensando, poxa, tudo isso que o Rafael falou, eu tenho, ou eu estou me desenvolvendo, ou eu estou buscando. As soft skills, não é? Que são aquelas habilidades comportamentais. As hard skills, que são as habilidades mais técnicas. Mas e depois? E quando tudo isso ainda não é o suficiente? Sabe aquela questão que dizem que todo empreendedor passa por aquela fase de que há uma falência, uma queda, uma quebra, um break? E muitos até dizem, ah, eu vou empreender logo 2, 3 vezes, que já passa, que dizem que todo empreendedor vai cair, vai quebrar, quem sabe a terceira já é a minha bola da vez. Então, eu digo para você que é a resiliência que pode te ajudar a desenvolver o seu nível, o seu grau, o seu background de resiliência. O nome é bonito, não é? Mas lembrando que é o quê? Como que eu vou lidar com a adversidade a meu favor? A resiliência tem essa capacidade, vamos dizer assim. Você vai entender o que eu vou falar agora. Sabe a palmeira? Eu vou fazer até um gesto. A palmeira verga, mas não quebra. Já viu isso? Quem já passou... deixa claro aí, quem já passou por uma situação de grande dor, de grande perda, pode ser em negócios, pode ser em família, pode ser na sua vida pessoal, e isso te fez, como a palmeira, vergar, mas não quebrar. Agora, vamos levar essa característica, essa soft skills, essa habilidade comportamental, vamos transportar ela para o meio empreendedor, vamos trazê-la para o meio empreendedor, como é vital, como é importante o empreendedor ter isso todos os dias. Eu não estou dizendo que você vai acordar todo dia e vai dizer bom dia, dia, bom dia, céu, bom dia, sol, e você está cheio de dívidas, está cheio de problema para resolver, aquele empreendimento não está andando bem, o fornecedor atrasou, o cliente não entendeu, o sócio, você teve algum problema. Não estou dizendo isso para ter uma coisa no campo do mito, não. Eu estou dizendo no campo do exercício. E como quase tudo na vida, é o exercício que vai te dar a força motriz. Olha que interessante. A palavra resiliência vem da física, do resílio, onde os corpos sofrem uma pressão e voltam ao estado natural. Mas as ciências sociais expandiram esse termo e não é só voltar ao estado natural, até porque ninguém volta, sabe aquela coisa, o novo normal? Não, a gente se reinventa. O resiliente é aquele indivíduo que, apesar de cair, apesar de ter aquele tropeço, ele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Lembra da música? Então, é esse levantar e esse sacudir a poeira que eu venho estimular vocês aqui. Isso é muito importante, porque senão o empreendedor não teria isso. Se o empreendedor não tiver esse veio, não tiver essa meta, esse foco, e outro, acreditar que vão haver quedas, sim. Vão haver derrapagens, derrapadas? Sim, mas isso faz parte do processo, tanto do desenvolvimento do indivíduo, quanto do processo mesmo de desenvolver a resiliência. Eu separei aqui alguns dados para mostrar algumas questões que envolvem, por exemplo, o resiliente, ele não se abstém do erro, sabe aquela coisa? Ele não vai achar que não vai errar, simplesmente em momentos de dor, em momentos de caos dentro do seu empreendimento, por exemplo, ele vai reagir. Inclusive, Martin Luther King tem uma palavra que eu acho muito boa, que ele fala que a medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. É na hora do desafio, quer seja apresentando o seu plano de negócios, quer seja diante daquele indivíduo ou daquele banco que pode financiar o seu projeto, é nesse momento que a gente mostra a que viemos, é nesse momento que a gente mostra como que a nossa resiliência pode dar um certo conforto na hora de um empreendimento. Lembrando que pessoas resilientes, e eu falo isso no meu livro, elas vivem também o luto, a dor, a perda, até porque se não viverem, no momento que isso acontece, vai chegar um outro momento que elas vão viver, e talvez ele não seja, não fosse adequado. Inclusive, a capa do meu livro é uma Vitória Régia. E por que que eu escolhi a Vitória Régia como capa do livro? Porque a Vitória Régia é uma flor que ela tira os nutrientes, queridos, da lama. Tudo bem, ela poderia ser uma flor que está lá num jardim florido, sendo cuidada, tendo sol, tendo adubo, tendo um jardineiro para cuidar dela, mas não é. Ela vive no pântano. Então, o que eu queria trazer com essa simples capa? Que mesmo vivendo no pântano, ela nos mostra que ela é resiliente, que ela vai lá na lama e tira a força, a energia dela. Vamos trazer isso para o meio do nosso empreendedor? Mesmo vivendo um cenário que pode não ser favorável no momento, ele pode sim buscar conteúdos, buscar referências, buscar mentores. Isso é muito importante para que simbolizem, que sirvam como os nutrientes dos quais ele tanto precisa. Não é isso?
Perfeito. É o verdadeiro nós trupica, mas não cai, né, professora?
Olha,
ou se cair, levanta.
E sabe uma coisa interessante que você falou, Érica? E ao cair, tem uma frase que eu não deixo ninguém falar. Nada, nada, nada de dizer, a gente ainda vai rir disso. Negativo. A gente ainda vai olhar para isso sem chorar. Mas rir é como se você estivesse negando a dor que você viveu. E ela precisa estar no seu DNA para passar para o DNA dos seus sócios, colaboradores, clientes, clientes internos. Então, de agora em diante, vamos pensar nisso. Nada de, eu ainda vou rir disso. A gente ainda vai rir desse caos, dessa dívida inesperada, desses juros altos. Não, a gente ainda vai olhar isso com um olhar mais maduro, com um olhar resiliente.
Perfeito. E a gente, conversando antes, né, a gente falou sobre o conceito antifrágil, né, que tem aparecido no mercado, tem se falado. O que seria isso e como que ele se adequa, né, nesse mundo empreendedor de hoje?
Pois é, Érica, esse conceito, ele traz, assim, algumas curiosidades, né? Um conceito novo que tem sido discutido, na verdade, ele é fruto de uma obra do Nassim Taleb, que é um autor muito bacana também, e sobre quem eu falei, se eu não me engano, quando a gente falou sobre o Oceano Azul, sobre o Cisne Negro, em outra gravação. Então, esse conceito de antifrágil, na verdade, ele vem complementar o que a professora Ana bem discorreu, né, sobre essa questão da resiliência, e eu vou tentar tratá-lo aqui assim, como uma reflexão, uma provocação para quem nos assiste. Bom, primeiro vamos falar um pouquinho sobre o Taleb. Né? O Taleb Ele é um ensaísta, um autor, um matemático. Em 2014, uma obra chamada Antifrágil, Coisas que se Beneficiam com o Caos. Né? Então, se a gente está numa época de pandemia ainda, já quase um ano e meio, e a gente está observando esse caos, né, em todas as áreas, sobretudo na área de economia, enfim, na área social. Então, e a gente viu que alguns mercados acabaram emergindo, né, acabaram aparecendo e ganhando mais evidência diante desse caos em que a gente vive. Então, basicamente, o que o Taleb fala, ele também, ele é mesmo autor do livro chamado A Lógica do Cisne Negro, que fala sobre eventos raros, né, como, por exemplo, né, um tsunami, a quebra da bolsa, o ataque às Torres Gêmeas. Então, o que basicamente o autor argumenta é que, diante da imprevisibilidade do cenário, às vezes planejar ou se basear fundamentalmente em todo planejamento pode trazer algum tipo de fragilidade. Então, ele diz, olha, a gente precisa planejar, mas a gente precisa entender também que há esses cisnes negros, essas questões, esses eventos raros que acontecem que mudam a dinâmica dos cenários, de economias, como a gente já viu ao longo da história. Né? Então, ele argumenta o seguinte, olha, nesse momento, nesse mundo cheio de incertezas, né, por que não entender essas incertezas como algo desejável? E aí, trazendo um pouquinho a fala da professora Ana, que falou sobre lama, né? Então, assim, por que não utilizar-se dessa lama, utilizar-se de situações que realmente trouxeram problemas para não só a gente se adaptar, para a gente praticar a resiliência, mas também para a gente se tornar mais forte, para a gente se beneficiar dessas situações. Então, empreendedores que, de alguma maneira, conseguem aplicar resiliência, conseguem ser resilientes, enfim, e aguentar, quer dizer, aquela palmeira que de alguma maneira não quebra, né? Mas e que além disso conseguem também se tornar mais fortes, mais preparados, eles certamente teriam alguma vantagem, segundo Taleb, né? E aí ele fala, ele acaba trazendo alguns conceitos-chave. Então, por exemplo, ele diz o seguinte, que o frágil é como se fosse uma taça de cristal, que se cair, de fato, ela vai quebrar. O que seria aí perguntando para várias pessoas, o que seria o oposto de frágil, né? Então, normalmente, as pessoas vão responder duro, robusto, né? Que é aquilo que, de fato, não vai quebrar. Só que aí ele traz o seguinte conceito, um terceiro conceito, né? Uma terceira via, digamos assim, diz o seguinte, olha, eu traria o conceito de antifrágil, que é aquilo que, além de não quebrar, aquilo que vai se beneficiar dessas situações de caos. Então, é um negócio que, de alguma maneira, vendia no varejo físico e, diante de um cenário controverso ou adverso, ele vai ampliar a sua atuação omnichannel, por exemplo, vai atuar no mercado físico, no mercado virtual, no e-commerce e, de alguma maneira, ele vai ampliar seus negócios. Então, ele vai se tornar ainda mais preparado para atender o seu mercado, para gerar valor. Né? Então, ele, inclusive, faz uma analogia que seria um antifrágil, né, no nosso cotidiano. Seria a gente, de alguma maneira, fazer atividade física, e quanto mais a gente gera resistência muscular, mais a gente tem músculo, mais a gente tem tônus muscular. Então, se de alguma maneira empreendedores, empresas, se exercitarem, né, fazendo uma analogia para atividade física, mais tônus, mais musculatura, mais preparados, esses empreendedores e empresas estariam para esses mercados, né? E ele argumenta, ele defende isso, enfim, falando exatamente da lógica do cisne negro, desses eventos incontroláveis. Ele entende, sim, que o empreendedor, as empresas são tomadores de risco, mas ele diz o seguinte, olha, então, mas eventos raros acontecem, né? E ele traz alguns eventos, e sobretudo alguns eventos até relacionados a questões de ordem natural, enfim, de ordem ambiental. E ele cita lá o ataque das Torres Gêmeas, ele cita alguns desastres naturais, e a gente pode lembrar, inclusive, trazer eventos recentes, como o próprio tsunami lá no Japão, a pandemia que a gente vive hoje. Então, essas questões incontroláveis, essas questões que não estavam no planejamento estratégico das empresas e que, sobretudo, têm potencial de comprometer o negócio dos empreendedores, tem que ser levado em consideração, mas, acima de tudo, é importante que se use isso a favor das empresas e dos negócios, tá? E aí ele traz alguns exemplos bacanas em recente entrevista. Ele argumenta o seguinte, olha, Singapura. Singapura não tem quase nenhum recurso natural. Então, como é que eles conseguiram ser hoje, eles estão entre os dois, os dois PIBs per capita maiores do mundo, ou seja, então eles geram muita riqueza, tem um PIB per capita, uma produção de interna de bens e serviços muito alta por indivíduo, e exatamente por essa dificuldade, então eles acabaram transformando, se reinventando para entender ou para ser competitivos nesse cenário. Veneza também é citada, Veneza, Lanetária também é citada, ou seja, eles teriam tudo para ter problemas em função dos seus rios, enfim, em função das dificuldades naturais, mas eles têm a seu favor também o turismo, né, as gôndolas, então, assim, por que não utilizar essas dificuldades a seu favor? Né? Então, não só, além de ser resiliente, por que não ser mais forte em virtude dessas possibilidades? Né? E ele argumenta que, por exemplo, há indústrias, especificamente há empresas, que se beneficiam muito dos erros, né, dos erros, das dificuldades. Então, ele cita a indústria farmacêutica, por exemplo, que tem grande parte das suas patentes, dos seus produtos, produtos ou soluções ou inovações que não necessariamente foram imaginadas para aquele fim. Então, muitas vezes, determinados tratamentos ou drogas ou medicinas ou remédios são utilizados para outras doenças, não só como... porque se descobriu que elas fazem bem, então seriam efeitos colaterais, como também, na verdade, porque se ampliou o rol de aplicações. Então, a gente tem uma série de exemplos, e ele traz essas reflexões, essas provocações, e que eu acho que são bacanas para os empreendedores, para as empresas, enfim, para os gestores, de que é possível, sim, não só a gente curvar, mas não quebrar, mas é possível, sim, a gente utilizar, por exemplo, o vento a nosso favor. E ele é por fim, né, só para finalizar esse raciocínio, essa questão do antifrágil também, ele lembra que, na verdade, assim, grande parte de algumas nações do Ocidente se basearam fundamentalmente na metodologia de tentativa e erro. Então, elas foram ganhando campo na ciência a partir também desse vamos testar, ver o que acontece e tal. E, ok, não deu certo, mas então vamos aprender com isso e isso acaba sendo incorporado ao próprio desenvolvimento das nações, enfim, e das empresas. Outro dia eu vi o Karnal também numa fala, só para finalizar, a Érica, a professora Ana e demais, o Karnal falando trazendo uma reflexão importante. Ele fala o seguinte, olha, as pessoas, os nenéns, enfim, começam a andar a partir dos 10, 11 meses, né, de idade. Só que, mesmo aos 40, 50 anos, a gente segue tropeçando. Então, se a gente tropeça já depois de 40, 50 anos de prática, e a gente melhora, a gente fica mais atento, então, os empreendedores também vão conviver com isso. As empresas também vão conviver com isso. Então, é importante a gente se beneficiar desses erros, desses aprendizados. E saber que eles existem. E muitas vezes, eles são incontroláveis. Então, gente, a reflexão que eu traria para vocês é essa provocação mesmo da gente imaginar o seguinte, olha, resiliência é super importante e junto com a resiliência também esse conceito de antifragilidade, e aí não é uma falácia, é mais para a gente realmente entender o seguinte, olha, como se beneficiar de situações adversas e como a gente ser melhor, como a gente entregar mais valor. Então, eu queria compartilhar isso com vocês aí, espero que eu tenha plantado uma sementinha cada um de vocês.
Eu começaria essa sementinha tirando uma dúvida, assim, pelas explicações que vocês deram. Eu posso dizer que a antifragilidade, o conceito de antifrágil, ele é uma continuação da resiliência, como se fosse um segundo passo, ou eles são coisas concomitantes? Como é que vocês veem isso?
Eu acredito que andam paralelo, entende? Como assim? Eu levanto, sacudo a poeira, dou a volta por cima, não fico rindo, lembra? Não vou rir dessa dor e vou ficando mais forte se eu colocar isso a meu favor, se eu colocar isso como um aprendizado, uma geração de valor mesmo. Bem, eu tomo isso para mim, sabe aquela coisa, aprendi a lição? sabe, aprendi a lição. Eu não sei se já aconteceu com vocês, às vezes a gente está digitando alguma coisa, salvou, mas não salvou de forma adequada, e depois fala, não, da próxima vez eu vou fazendo e salvando, fazendo e salvando, fazendo. Por quê? Porque você aprendeu a lição. Agora, existe o choro, o que eu chamei de luto no livro. É importante chorar, sabe, aquele leite derramado, mas depois pensar, não é que o meu piso agora ficou até melhor com esse leite que derramou? E olha que interessante, acabei lembrando de uma coisa que a gente não tinha nem pensado. Érica, Rafael e demais queridos. Há muito tempo eu estava numa... Muito tempo. Alguns anos eu estava numa palestra e uma pessoa falou assim, fala do perfume. Aí primeiro eu fiquei mega vaidosa, porque para ele falar fala do perfume é porque ele já tinha ouvido alguma outra palestra minha que eu havia contado do perfume. Que história é essa do perfume? Uma vez a minha mãe tinha ido a Portugal e trouxe um perfume para mim, um Dolce & Gabbana. Só que a minha mãe, gente, ela não trouxe do tamanho que eu comprava. Eu comprava aquele pequenininho, o Érica, sabe? Ela trouxe 750 ml, o maior. Seria um salário mínimo aqui hoje no Brasil. E eu colocava ele no meio da cômoda para não quebrar. Usava só em momentos que eu julgava especiais. Um dia minha mãe me liga, eu estava na faculdade, e ela falou assim, olha, a menina quer falar com você, a menina que trabalhava com a gente. Na hora, eu sabia que o meu Dolce & Gabbana tinha sido quebrado. E contei isso para a plateia, as pessoas ficaram, não é? Aí veio um insight para mim, na hora, meninos. Eu falei assim, pede para ela passar pano na casa toda. E tem mais, na hora de torcer o pano, torce o pano dentro de um balde, porque eu ainda quero aproveitar quando eu chegar aí essa água. Ah, mas uma água suja? Ah, eu vou jogar na calçada, eu vou jogar na varanda. Aí a plateia, e eu contando isso, a plateia começou a rir. E eu olhei para um senhor, todo de terno, eu falei, o senhor está rindo? Eu duvido que o senhor um dia já passou pano na sua casa com Dolce & Gabbana. Aí ainda falei para eles, olha, nessa semana eu tive as minhas melhores ideias, claro que isso é papo de palestrante, né? Foi uma semana normal, mas foi maravilhoso, por quê? Tinha outro jeito, gente? Tinha outro jeito de eu cobrar a pessoa? Tinha outro jeito, sabe? Então, essa coisa, Eric... Teve a resiliência e teve esse veio de antifrágil. Você acha que depois... O que, que eu aprendi com isso? Primeiro, que de repente ali na cômoda não era o melhor lugar, mesmo sendo no meio da cômoda. E o mais importante, eu devia ter usado muito mais. Eu deveria ter eleito momentos banais, simples, do tipo assim, acabei de tomar banho, não vou sair... Vou desfrutar do meu Dolce & Gabbana. Entendeu? Então, serviu muito para mim. Eu acho que isso responde a sua pergunta da resiliência caminhar junto com a antifragilidade. Certo? Eu queria...
Perfeito. Adorei esse exemplo. Foi, assim, eu acho muito elucidativo, muito lúdico. Né? Acho que foi um exemplo muito lúdico para os nossos espectadores. Mas continua, desculpa.
Não, tranquilo. Lembrando que tudo isso que você pode viver, tudo isso que você, empreendedor, jovem empreendedor, maduro empreendedor... Gente, eu estou empreendendo e, no entanto, já me acho madura. Então, estamos todos no mesmo barco. Isso é muito importante. Isso não é papo de professor nem de consultora. Estamos todos no mesmo barco, sim. Então, que esse barco tenha um cheirinho de Dolce & Gabbana. Então, voltando aqui nesse detalhe que eu queria falar, você tem tudo isso, você está trabalhando a sua resiliência, está tentando olhar para frente com um olhar mais assertivo, e que tal, além de tudo, você ainda fazer o bem para a humanidade com o seu empreendimento? Ué, como assim, Ana? É claro que eu vou fazer o bem para a humanidade com o meu empreendimento. Mas você conhece a Agenda 2030 da ONU? Que é isso? É a agenda que a ONU estabeleceu em 2012, falando dos ODSs, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. E são 17 objetivos, e eu vou ler para vocês aqui, e ver como que o seu empreendimento pode se encaixar. Por exemplo, o objetivo 1 fala de erradicação da pobreza. quando eu gero empregos, eu estou promovendo o objetivo 1. O 2 fala de fome zero. Quando eu gero empregos, eu estou promovendo esse objetivo. O 3, que é a boa saúde e bem-estar. Será que o seu trabalho, o seu empreendimento vai provocar boa saúde e bem-estar das pessoas? O 4, que é o que eu tenho usado em todos os meus cursos, é fazendo um link com educação de qualidade. Quando eu dou um curso, uma formação, quer seja na universidade, quer seja nos cursos livres que eu promovo, as formações que eu promovo, eu estou promovendo o objetivo para desenvolvimento sustentável, número 4, que fala da educação de qualidade. O 5, que fala de igualdade de gênero. Você aí, no seu empreendimento, está contratando pessoas, homens, mulheres, pessoas que realmente possam agregar valor respeitando o gênero. O 6º fala da água limpa e saneamento. Então, quando eu estou no meu empreendimento, que é uma lanchonete ou uma barraca que vende batata, no domingo eu fui atendida por uma pessoa, o meu celular, eu precisava buscar um casal, o meu celular acabou a bateria e foi uma barraca que vende batatas que me deixou usar o carregador. Então, eles, eu, enquanto o meu carregador do celular carregava a bateria, eu fiquei reparando, poxa, olha que barraca organizada, olha que ambiente próspero. Então, manter a água limpa, cuidar do saneamento, eu estou fazendo parte dessa ideia da ONU, da Organização das Nações Unidas. O 7, que fala de energia acessível e limpa. O 8º, que fala do emprego digno e crescimento econômico. É um também que eu coloco nos cursos. Por quê? Quando eu estou dando uma formação, eu estou promovendo para que no futuro, ou de imediato, o meu aluno possa entrar em emprego digno e possa ter um crescimento econômico. Eu estou lendo aqui. O 9º, que é indústria, inovação e infraestrutura. Quer dizer, será que uma startup pode promover isso? O 10º, que é redução das desigualdades. Quando eu faço uma formação, eu estou promovendo que cada vez mais se dilua essa questão da redução, que se dilua a desigualdade, né? Que se mantenha a redução das desigualdades. O 11, cidades e comunidades sustentáveis. O 12, consumo e produção responsáveis. Será que eu preciso mesmo de mais um jeans? Eu falo muito isso para os meus alunos, para as minhas alunas. Será que eu preciso de mais um, sabe, mais um objeto? Mais lixo eletrônico? O 13, que é o combate às alterações climáticas. Não é? Será que eu estou usando a água? Porque o uso da água vai também fortalecer que tenhamos um ambiente com um clima melhor. A água estando mais saudável, e a água também fica doente. A água saudável em movimento traz um mundo melhor para todos. O 14, já estou acabando, que é a vida debaixo de água, quer dizer, envolve, gente, se quer estudar uma coisa no futuro, estude sobre as águas, vai ser um tema assim, muito promissor para o futuro. O 15 fala da vida sobre a terra, que também merece, nossa, a terra tem que ser cuidada, quando você puder, quando você tiver oportunidade, esta semana, ou quando você estiver vendo esse vídeo, quando você tiver um tempinho, vai, um final de semana, pega um pouquinho de terra na mão, só isso, pode ser no teu quintal, eu não tenho quintal, deve ter um canteiro na tua rua, pega um pouquinho de terra na mão, mas pega com cuidado, a terra precisa ser carinhada, sabe? Com cuidado. O 16, que fala de paz, justiça e instituições fortes, que eu também coloco nos meus cursos, porque eu quero formar pessoas que possam promover paz, justiça e instituições fortes, que é o que a nossa comissão pensa e que o nosso próprio CRA também pensa isso. E, por último, o 17, que fala em parcerias em prol das metas. A gente hoje aqui, não é, Rafael, Érica e demais queridos, a gente está buscando isso, parcerias. Quando a gente troca conteúdos com vocês, a gente está buscando fazer com que o conhecimento cresça de uma forma assim, aí sim, avassaladora, que avassalador seja o crescimento dessa troca, dessa partilha de conhecimento. E aí a gente vai poder estar atendendo e também serve de marketing. Não estou dizendo para que você faça isso sobre marketing, sobre o viés do marketing, mas, com certeza, eu vou preferir consumir numa barraca, numa loja, num aplicativo que está ligado aos ODSs da ONU, que está ligado ao desenvolvimento sustentável, do que aquele que simplesmente só me vê com um olhar meramente comercial. Né?
Perfeito. Às vezes a gente não imagina o quanto uma coisa, né, o meu empreendimento aqui tem a ver com o mundo, né, com o todo. Maravilhoso.
Bom, aquele efeito borboleta, não é, Érica?
O efeito borboleta,
que é maravilhoso, gente. Nós vivemos no gerúndio do efeito borboleta. E o que está acontecendo agora nessa época de pandemia? É o freio de arrumação de Deus, que eu tenho dito, né? Deu um freio de arrumação no mundo. Está todo mundo assim acordando dentro desse ônibus.
Verdade. Bom, e tudo que é bom dura pouco, vamos ter que encerrar esse papo, esse empreendedorismo hoje, mas eu já convido vocês a gente falar mais um pouco sobre empreendedorismo, um tema que é tão importante para a gente. E eu queria que vocês se despedissem, né, mandassem um recado para todo mundo que está ouvindo, para todo mundo que está vendo a gente nesse programa.
Tá, professora Ana, primeiras damas.
Eu já falei tanto ainda agora. Bem, olha que interessante. A gente está aqui numa transmissão, a gente está através, vocês estão assistindo através da web, através... A internet veio para somar. Eu acho isso maravilhoso. Tem coisa ruim? Tem muita coisa ruim. Mas tem muita coisa boa. Você é empreendedor, você pode buscar... tanto na nossa comissão, no próprio CRARJ, buscar conteúdos que possam ser relevantes para o seu empreendimento. E eu gostaria de encerrar com uma ideia que o nosso querido autor, que é o Fernando Pessoa, que eu gosto muito, ele falava, tem um poema dele chamado O Infante, que ele se refere ao mar... que poderia, o mar é tão grande, gente, o mar é tão grande que ele poderia nos separar. E o Fernando Pessoa fala que o mar nos una, mas que ele não nos separe. E ele fala isso em relação às expedições, não é essa questão que de você ter um espírito de, expedicionário. E eu queria falar isso em relação aos empreendedores, a própria internet, que a internet não nos une, não nos separe, digo, que ela possa nos unir para que a gente possa navegar nesse mar tendo uma postura mais resiliente e positiva face às adversidades que eu lembro. Elas virão, mas a gente, juntos, através do CRARJ, através da nossa comissão, a gente pode tornar essa navegação mais tranquila nesse oceano que, muitas vezes, como estamos vivendo agora, se mostra muito bravio. É isso.
Oceano, pegando esse gancho da professora Ana, oceano, para alguns mercados, absolutamente vermelho, e para outros mercados. Então, pensemos nisso, pensemos em criar oportunidades, né, para que a gente navegue também por oceanos azuis, mais tranquilos, buscando diferenciação. A gente já tem um vídeo sobre isso no próprio CRA, então está lá o Oceano Azul. Eu queria trazer só umas reflexões finais também. Primeiro, agradecendo a professora Ana, a Érica, pela brilhante condução. A Ana sempre nos inspirando a buscar referências. Eu fiz algumas anotações rápidas aqui. Então, professora Ana, efeito borboleta, Érica, tem tudo a ver com teoria do caos, tem tudo a ver com o que a gente acabou de falar. Então, se há incerteza, então, por que não entendemos que há incertezas e a gente precisa se beneficiar dessas incertezas, tá? Respondendo rapidamente a pergunta da Érica sobre antifrágil, resiliência, na minha visão, não é possível a gente aplicar antifragilidade sem levar em consideração a resiliência, tá? Mas é possível você ser resiliente sem necessariamente levar em consideração a antifragilidade, mas elas têm uma interseção muito forte, né? E que bom que elas andam juntas e que bom sempre que elas consigam ser incorporadas de maneira conjunta também. A professora Ana falou sobre ONU. Gente, a ONU tem um papel super importante para o empreendedorismo. Tem, inclusive, o próprio Sebrae tem programas específicos que são inspirados na ONU e, na verdade, são conteúdos que derivam da ONU e que são os conteúdos lá do... Tem cursos específicos, talvez a gente possa trazer uma outra gravação sobre isso, mas não há como dissociar mais responsabilidade social corporativa, a visão holística, a compreensão das variáveis ambientais, enfim, das práticas de gestão. Gente, como a professora Ana comentou, é super importante que a gente entenda que pessoas são importantes, comunidades são importantes, meio ambiente é super importante, enfim, que a gente leve em consideração tudo isso. Essa visão holística é fundamental para empreendedores, para gestores. E aí, falando sobre um pouquinho, não sei se todos já viram, mas tem um programa, tem uma série de propagandas rápidas do VAI, né? Vamos ativar o empreendedorismo, que acho que a Globo tem trazido, fala exatamente sobre essas dificuldades, sobre como empreendedores, de maneira, claro, lúdica e tal, têm se transformado e têm gerado mais valor, têm se superado diante da crise. Isso é super importante, tem a ver com o tema da nossa gravação de hoje. E, rapidamente, eu queria dizer para vocês que falhas e problemas fazem parte da gestão. O conceito de PDCA, que eu tanto falo em sala de aula também, para os alunos, enfim, processo de melhoria contínua e tal, isso faz parte. Então, as empresas também se beneficiam dessas dificuldades diante desses cenários e melhoram seus processos. E esse processo de melhoria contínua tem que ser permanente, né? Então, ele tem que ser cíclico. Então, gente, isso também está na gestão, também está no marketing, por exemplo. Então, é comprovado que empresas que eventualmente cometem falhas e procuram reparar essas falhas junto aos consumidores, tornam esses consumidores mais fiéis do que seriam se isso não tivesse acontecido. Então, gente, as falhas existem, as dificuldades existem, e é importante que elas entendam isso. A própria Disney, que é uma referência em termos de excelência de serviços, tem lá um protocolo chamado LEST, né? LEST é a abreviatura de inglês, né? De listen, ouvir, apologize, que é lamentar, né? Solve, que é resolver o problema, e thank, de agradecer. Gente, a própria Disney, que é referência, ela entende que ela vai se beneficiar dessas situações inesperadas, dos problemas, para se tornar cada vez melhor. E fica a dica, Érica, professora Ana, fica o convite para a gente depois falar sobre o intraempreendedorismo, ou seja, como é que a resiliência, né, professora Ana, e esse conceito de antifragilidade também pode ajudar aos empregados, aos colaboradores, também dentro das suas próprias empresas. Eu acho que isso também dá uma outra gravação aí para a gente. Ótimo. Queria agradecer a parceria de vocês.
Eu já aceitei, Ana, e você, Ana?
Eu também. Eu sugiro para agosto, pronto. Tá bom?
Tá bom.
Já fica agendado. Obrigada. Queria agradecer a professora Ana, a Érica, queria agradecer ao CRA, RJ e a todos que estão aqui. E é isso, sigamos em frente. Muito obrigado.
Obrigada.
Ana, Rafael, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Empreendedorismo hoje. E vocês que acompanharam a gente até aqui, já sabe, quer saber mais sobre empreendedorismo, acessa o nosso canal, já temos outros programas e vem mais coisa boa por aqui. Eu e a Ana já aceitamos o convite do Rafael, você vai saber mais sobre empreendedorismo e tem muita coisa boa vindo ainda, tá bom? Eu espero você no próximo. Tchau, tchau.